Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de julho, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você já sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Tem também o seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje teremos entrevistas, né, Kátia?
Muitas entrevistas, muitos entrevistados. Eu vou te falar um negócio. Eu amo quando temos vários entrevistados. É bom demais, gente. A energia é outra coisa. É outra pegada o programa, né, Marcos Bezerra?
Ah, outra vibe.
Outra vibe. E qual é o destaque aqui hoje? Esporte.
Sim, tá quase um Gabriela Esportiva, o Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia, sabe, né? Passa por todas as áreas, fala de tudo que é importante, tudo que é informação. Então, esporte também ganha destaque aqui no Jornal do Meio-Dia. Então, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o professor Caio, da Associação Renascer de Judô, e também com as atletas, alunas, tá, da Associação, Pâmela dos Santos e Ágata Luísa. Elas foram classificadas, tá? Para um campeonato importante, sabe aonde? Lá em Curitiba, no Paraná. Alô, Leonardo, meu sobrinho, vai lá prestigiar as meninas. Ele tá ouvindo o Jornal do Meio-Dia, viu? Adivinha por quê que ele tá ligado hoje, hein? Adivinha por quê que o Leonardo tá ligado hoje?
Porque o diretor de marketing do Bahia vai falar sobre a caravana. Exato. Bahia.
Aí ele, hoje eu não perco. Bahia ferrenho, né não, Léo? Um abraço para você, um abraço para todos os tricolores baianos. Fiquem atentos aí, ligados no Jornal do Meio Dia. Acompanhe essa entrevista que a gente vai fazer daqui a pouquinho com as meninas aqui, o professor Caio, atletas do judô da Associação Renascer, e também daqui a pouquinho com o diretor de marketing do Bahia. É isso mesmo. 12 horas e 7 minutos. Ah, deixa eu mandar um alô para elas. Eu tava aqui contando para as meninas. Deixa eu mandar um alô para elas. É, Amanda e Luísa, essas gremistas lindas, mas também gostam do Bahia e da Bahia. Não gostam, meninas? Amanda e Luísa, vocês estão ouvindo o Jornal do Meio Dia, que eu sei. Estão sempre ligadinhas, saem do colégio, no caminho para casa, ligadinhas no carro, ouvindo o Jornal do Meio Dia. Um beijo para você, minhas gaúchinhas lindas. Um beijo para Mari, para o papai Carlos também. Um abraço para vocês, tá? Obrigada pela audiência. Bem, são 12 horas e 8 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário até 10 vezes sem juros, e também Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Consumo. Supermercados buscam brechas para cobrar por sacolas plásticas. Então, uma novela lá, isso em Salvador, hein? E a gente vem acompanhando desde o início, obviamente. Quando tiver algum desdobramento sobre isso, a gente fala sobre o assunto.
Correio da Bahia, vizinho que matou menina de 8 anos em Pernambués é autuado por estupro.
Um monstro, viu, minha gente? Agora ele vai pagar na justiça. Jornal Dia Teresina, metade da Assembleia terá parentes candidatos na eleição deste ano. Isso é lá no Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, prefeitura nomeará mais de 400 aprovados.
Folha de Pernambuco, CMNE, destaca escola de sargentos e ações no Nordeste.
Jornal do Comércio do Recife, chefe do serviço secreto renuncia nos Estados Unidos e clima da eleição esquenta.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, repasse do governo federal atrasa obras.
Gazeta de Alagoas e Maceió, mega operação mira 20 envolvidos com tráfico de drogas em Alagoas e mais 3 estados.
Tribuna do Norte, Natal, IDEMA libera engorda e obra deve começar na próxima semana.
O Imparcial de São Luís, R$1,360 bilhão, 61% de aumento em investimento na agricultura familiar do Maranhão.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia, repasse do FPE para Sergipe, somou cerca de 563 milhões em junho.
O Dia do Rio de Janeiro, segundo o secretário, comércio irregular tem mais consumidor que tráfico.
Jornal Globo Rio de Janeiro, infraestrutura em revisão. O governo vai relicitar metade das concessões de rodovias federais.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Kamala ganha mais força na campanha. Trump quer debater.
Correio do Povo, Porto Alegre, sites antecipam cobrança e imposto de importação começa no sábado. E muita gente vai dar adeus ao Shein. Ô, gente, a nossa blusinha, é o governo do amor tá achando a gente.
Estado de Minas e Belo Horizonte, maioria dos vereadores de BH tentará a reeleição.
Folha de São Paulo, privatização da Sabesp é concluída. São Paulo obtém mais de 14 bilhões de reais.
Valor econômico de São Paulo, contas públicas. Investimento das capitais cresce 64% no primeiro quadrimestre de 2024.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Vítimas eram torturadas após marcar encontros em aplicativos. Cuidado, viu? São os golpistas do amor que ficam ludibriando, seja mulher ludibriando homem, homem ludibriando mulher, e depois marca o encontro, você chega lá, é golpe, né? Pois é, cuidado.
E Jornal Popular de Goiânia, número de eleitores cresce 11% em Goiás e atinge 5 milhões e 100 mil.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 12 minutos. Um alô para minha amiga Fernanda Luna. Minha amiga, eu não vou perder a oportunidade. Você tá me entendendo, né? Pois é. Ai, ai. Bem, são 12h14, vamos de informação aqui, deixar nossos ouvintes bem informados. Daqui a pouco tem o nosso repórter, tá? Hoje ele faz só uma entrada porque teremos entrevistados aqui no programa. Então já vamos direto, Marcos Bezerra, falando dessas operações aqui, já entrando nesse setor policial. Vamos falar da operação que prende policial e cumpre mandados de busca no sul e também aqui no sul e também no extremo sul da Bahia, né?
É isso, o Ministério Público da Bahia deflagrou na quarta-feira, dia 24, nesta quarta, a operação Sordidai Manos, que investiga um capitão da Polícia Militar e empresários. O oficial da PM e outra pessoa foram presos de forma preventiva. Eles teriam agido em conluio para atrapalhar operações policiais contra comerciantes de Porto Seguro e outras cidades do extremo sul baiano, informa o Ministério Público da Bahia. Os investigadores também cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em Ilhéus, no sul do estado, Santa Cruz Cabrália, Eunápolis e Porto Seguro. As ordens partiram da Vara de Auditoria Militar de Salvador e da Vara Criminal de Santa Cruz Cabrália. Além do MP Bahia, a operação mobilizou equipes da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, da Corregedoria da Polícia Militar e da Força Correcional Especial Integrada. De acordo com o Ministério Público, o capitão da PM teria retardado ou deixado de praticar seu dever de policial, inclusive avisando a comerciantes sobre operações da Polícia Militar para evitar abordagens, possíveis apreensões e flagrantes contra os suspeitos. Apontado como líder da organização criminosa, o policial teria recebido valores indevidos de empresários, comerciantes, pessoas com litígios de terra e políticos de Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e outros municípios. O capitão é investigado pelos crimes de prevaricação, associação criminosa, corrupção passiva, concussão, que é exigir vantagem indevida em razão da função pública, ameaças, receptação, extorsão, lavagem de dinheiro, peculato, dentre outros. já os comerciantes vão responder por corrupção ativa, Kátia Gomes.
Graças a Deus, né, na corporação e da Polícia Militar, a maioria, né, são policiais decentes. Então, a gente precisa continuar confiando aí na nossa Polícia Militar. Claro, em toda a nossa polícia, né?
É, em todo lugar, separar o joio do trigo.
Exatamente. Parabéns aí, portanto, ao Ministério Público da Bahia, jogando duro aí nessa operação. Bem, 12 horas e 15 minutos. Olha, vamos falar de um assunto muito triste. Mas a gente tem que falar sobre isso. Criança de 4 anos tem morte cerebral após ser espancada. A mãe é suspeita do crime. A família confirmou ontem a morte cerebral de Henry Miguel Trindade, de 4 anos, vítima de espancamento com fratura no crânio. A criança foi internada no hospital de Alcobaça, lá no extremo sul da Bahia, na semana passada. Como o quadro né, de saúde se agravou, o menino foi transferido para o hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Portador da síndrome de West, tipo raro de epilepsia, o Henry Miguel teria sido espancado pela própria mãe e pelo padrasto, que acabaram presos, conforme a Polícia Civil. O menino foi levado pela mãe, desacordado, para uma unidade de saúde, ficou internado na UTI do Hospital Costa das Baleias, mas não reagiu ao tratamento, né? Ouvido na delegacia de Alcobaça, o casal negou as agressões, mas os investigadores afirmam que encontraram provas e indícios que Henry sofria violência. Há cerca de 4 meses, o menino havia sido levado ao conselho tutelar por denúncia de maus tratos. Na ocasião, a criança tinha fraturas nos tornozelos das pernas, nos tornozelos das pernas direita e esquerda, segundo a polícia. Olha que horror. O Henry Miguel sofria com a síndrome de West, epilepsia que provoca atraso no desenvolvimento, autismo, espasmos físicos, desorganização marcante e constante da atividade basal. Por conta disso, o menino tinha dificuldade para falar e se locomover e necessitava de cuidados especiais. Os suspeitos pelo espancamento e agora morte da criança estão presos lá em Teixeira de Freitas. Os acusados não tiveram os nomes divulgados. Deveriam ter, né? Deveriam. Porque quem deveria cuidar, dar o devido cuidado essa criança, faz uma monstruosidade dessa, Marcos. É revoltante. Viu?
Muito triste. Viu?
Muito revoltante. E eu vendo nos comentários, principalmente em sites, blogs lá do Extremo Sul da Bahia, muita gente revoltada com isso. Alguns já dizendo assim, de novo, né? Esse casal fazendo isso. Olha, eu prefiro nem comentar, porque a revolta é grande. Bem, vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também um grande abraço e um ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Sua viatura virtual da Gabi em toda a região do Cacau. Vamos passar as informações no setor violência na cidade de Santa Luzia. Saiba agora! Município de Santa Luzia. É um intervalo de apenas 3 dias. A cidade localizada no sul da Bahia foi palco de 4 mortes violentas, todas ligadas ao mundo do crime. Vamos à cronologia dos fatos. Na madrugada do domingo, um homem conhecido como Negro João foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo enquanto estava em um boteco próximo à praça central da cidade. Negro João foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital de base de Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital, já na manhã de segunda-feira, por volta das 9:30 da manhã, dois homens, identificados como Tim e Erion Magalhães Porto, conhecido como Cotó, morreram em confronto direto com a polícia militar. Ambos eram acusados de homicídios e tráfico de drogas naquele município. Inclusive, Tim estava envolvido no assassinato de uma criança de apenas 2 aninhos de idade, a Elisa Vitória, que aconteceu no ano de 2021, no dia 5 de novembro. Já no final da tarde de ontem, terça-feira, outro homem foi assassinado com diversos tiros dentro de um carro na Praça São Jorge. Segundo informações, ele estava acompanhado de outro homem no veículo quando foram abordados por indivíduos que estavam em uma motocicleta e que dispararam várias vezes antes de fugir. A vítima morta dentro do carro a tiros foi identificada como Yuri Pedro Ronquete, de 28 anos. A Polícia Civil de toda a região e também da Delegacia de Santa Luzia estão mobilizadas para identificar a ligação desses crimes violentos em uma cidade tão pequena aqui na região do Cacau. Um homicídio aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, no bairro Castelinho, em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Uma guarnição da Polícia Militar, pertencente a 87 CIPM, atendeu a ocorrência e resguardou o corpo até a chegada da Polícia Técnica. O delegado plantonista Charlton Bortolini, juntamente com os peritos Eduardo Portugal e Everton dos Anjos, realizaram o levantamento cadavérico e os procedimentos de perícia no local. No local, inclusive, foram recolhidas cápsulas de calibre 38 e 380. A vítima, identificada como Carlos Ferreira dos Santos, tinha 59 anos de idade e foi fuzilada por 5 disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Olha um caso no extremo sul da Bahia que ganhou repercussão em todo o estado e também em nosso grande Brasil. É o caso da mãe que foi presa suspeita da morte por espancamento da própria do próprio filho, uma criança de 4 anos de idade, em Rio Miguel. Um menino de apenas 4 aninhos veio a óbito no Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, após ser internado com convulsões e hematomas decorrentes de agressões. O caso, que ocorreu no município de Alcobaça, na última sexta-feira, 19, levou à prisão de sua mãe, Maria Vitória Oliveira Lankheimer, e seu padrasto, Murilo Juan Nogueira de Sena, por lesão corporal dolosa e lesão corporal de natureza grave. A criança sofria da síndrome de West e apresentava desafio de locomoção e fala. Deu entrada no hospital com hematomas e sangramento na cabeça. As agressões eram praticadas pelo padrasto da criança com a anuência da mãe. O casal segue preso à disposição da justiça. Olha, nossa grande Bahia, um pai e um filho, identificados como Manuel Messias Gonçalves, que tinha 54 anos de idade, e o Birajara Gonçalves de Souza Rocha, de 35, eles foram mortos a tiros na cidade de Juazeiro, no norte baiano. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, câmeras de segurança registraram todo o ataque da dupla de criminosos às vítimas. Ainda, de acordo com as imagens, o Birajara entrou em luta corporal com os suspeitos após perceber a tentativa de ataque ao seu pai. Os suspeitos, que estavam em uma motocicleta, foi deixada no local, conseguiram fugir. A Delegacia de Homicídios de Juazeiro está apurando a autoria do crime, mas ainda não identificou os suspeitos do duplo assassinato. O policial militar, suspeito de ter matado José Luiz Borges Santos, de 41 anos de idade, que era proprietário de um posto de lavagem de veículos em Feira de Santana, foi apresentado na Delegacia de Homicídios ontem à tarde, terça-feira. Ele estava acompanhado de 2 advogados e foi liberado após ser ouvido. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima não aceitava o namoro da filha com um policial militar que era lotado na 33ª Companhia Independente de Polícia Militar, na cidade de Valença. dois homicídios foram registrados na noite de ontem, terça-feira, em Feira de Santana. O primeiro caso, por volta das 6h30 da noite, Edilson Santos da Cruz, 42 anos, foi assassinado no bairro Asa Branca. A vítima era mototaxista e foi morto com tiros na cabeça e também no tórax. Ele caiu na calçada de uma residência próximo à motocicleta. O outro caso, já por volta das 20h30, a vítima foi Érica Barbosa dos Santos, que tinha 31 anos de idade, e ela foi assassinada dentro do quarto da casa onde morava, no bairro Conceição. Ela foi assassinada a tiros que atingiram braço e ombro esquerdo. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição de quarta-feira por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que segue na comunicação dos tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Um abraço até a edição de amanhã. Olha, gente, acaba de chegar a informação que o terminal de... Volta. O atracadouro do terminal pesqueiro da Bahia Pesca, aqui em Ilhéus, teve parte da estrutura colapsada e o incidente abriu um buraco no pier e exigiu isolamento da área. Não há registro de feridos, tá? Inclusive, o site Pimenta, que é a nossa fonte aqui, entrou em contato com a direção local da Bahia Pesca, que estava reunida com representantes da Marinha e preferiu se manifestar posteriormente. Ou seja, em um outro momento vamos falar sobre o assunto. O terminal de Ilhéus foi um dos primeiros inaugurados pela Bahia Pesca em novembro de 2012, né? E o outro fica lá em Salvador. A companhia é ligada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Agricultura, que é a SEAGRI, ok? Bem, 12 horas e 27 minutos, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Vamos conversar com eles a partir de agora. O professor Caio, tá? E as alunas Pâmela dos Santos e Ágata Luísa. São atletas da Associação Renascer de Judô. Boa tarde, meninas. Boa tarde, professor. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Claro, viu, professor? Primeiro eu vou falar com as meninas, né? As mulheres, né? Tem sempre... O professor é um... Assim como o Marcos Bezerra, é um cavaleiro. Boa tarde, Ágata. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Boa tarde.
Fica à vontade, pode falar. Primeira vez aqui, né?
É.
Deixa eu falar também com a Pâmela dos Santos. Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde.
Bem, boa tarde, professor Caio. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela.
Pois é, então vamos falar desse campeonato aí, porque as meninas foram classificadas, né? Eu estou curiosa aqui para falar sobre isso, porque dia 8... ocorreu o Campeonato Baiano de Judô, né? Isso, foi aqui em Ilhéus. Uma das principais competições do estado, tá? E a Academia Renascer se fez presente com mais de 40 atletas inscritos. E nesse mesmo campeonato ocorreu a seletiva para as classes sub-15 e sub-18, onde os primeiros colocados garantiam aí uma vaga para o Campeonato Brasileiro em Curitiba. Então me conte isso, professor Caio.
Assim, é uma felicidade, né? Tá duas atletas, duas alunas, tá representando não só nossa academia, mas a Bahia, o estado, né? Nossa cidade, Ilhéus, em um campeonato de karatê nacional. É uma dificuldade imensa a gente participar desses campeonatos tão importantes, né? E graças a Deus foi aqui na nossa cidade essas categorias, porque essas seletivas, esses campeonatos baianos ocorrem em várias cidades, uhum, principalmente capitais, Salvador, Juazeiro, Ribeira, uhum, do Pombal, então é muito longe para a nossa academia fazer presente, né? Uma associação mais de caráter social.
Exato.
Então, graças a Deus foi aqui e elas duas conseguiram essa classificação, lutaram muito bem, né? Foram com garra lá e vão representar a gente aí agora em Curitiba dia 30 de agosto.
Olha o sorrisão aqui de Agra. Tá aqui na felicidade. Eu perguntei no Fora do Ar, viu, Marcos, como é que tá a expectativa aí delas. E vamos ouvir novamente, né? Como é que tá a expectativa, Agatha?
Eu tenho uma ótima expectativa, né? Graças a Deus. porque foi meu primeiro campeonato e já consegui essa vaga. Foi uma ótima coisa para mim ser campeã, com o meu sonho de participar das Olimpíadas.
Qual a sua idade?
Eu tenho 10.
Gente!
Já é enorme, né?
Eu acho que ela é maior do que eu. 10 anos de idade, a menina. Já jogando duro assim no judô, né? E a Pamela, essa expectativa aí com essa idade?
Minha expectativa é muito grande de estar realizando um sonho, ir pra longe, de ter ganhado também. E eu tenho 13 anos.
Perguntar às meninas aí, né? A Agatha e a Pamela, quando é que surgiu o interesse, né, por praticar o judô, né? Como é que vocês começaram, Agatha?
Eu comecei aos 4 anos de idade. Eu comecei a me interessar por causa que vi muita gente da minha família participar, minha irmã, várias pessoas assim, sabe? Aí veio a conquista de querer ser judô.
Já tinha incentivo de familiares, né? Que bom.
Que maravilha. E você?
E você, Pamela?
Eu sempre achei lindo os golpes de judô. E eu sempre falei com minha mãe que queria participar, entrar em uma academia, e eu entrei com a minha prima.
Já tem quanto tempo?
Eu entrei, eu tinha uns 6 anos, aí eu saí e voltei por agora de novo.
Ah, maravilha. Agora, professor Caio, fala pra gente um pouquinho sobre o projeto, né? Porque a Associação Renascer é de cunho social. E você estava me falando, né, que não tem assim tantos incentivos, tantas ajudas, né, locais, por exemplo. Agora tem uma ONG de fora, né, que contribuiu com vocês?
Isso. Infelizmente, assim, a gente sabe que é difícil o apoio ao esporte, né, à cultura na nossa região. Mas graças a Deus, com pouco a gente consegue ter esses resultados, né? É o primeiro campeonato delas baiano, mas ela já vem lutando nos regionais, então a gente colocou no teste, elas provaram quem são elas.
Que
bom. Mas assim, a gente tem o apoio de uma ONG chamada Voo de Pietro, né? Que é uma família de italianos que perderam seu filho, então quiseram criar esse projeto para estar ajudando quem necessitava, né? Aí eles chegaram junto com a gente e a gente cobra uma mensalidade muito baixa mesmo para manter os custos, né?
Sim, sim.
E
claro.
Graças a Deus a gente tem mais de 30 anos ali na Avenida Esperança, né? Na terceira travessa da Rua do Cano. E aos pouquinhos a gente tá aí, né? Aos trancos e barrancos, estamos seguindo.
Quem quiser ir lá conhecer, tá de portas abertas, né, professor?
Com certeza. No momento, estamos tendo treino todos os dias na semana, porque agora em agosto a gente vai ter uma competição regional aqui em Itabuna. Né? Então, a gente está treinando todo dia. Então, quem quiser aparecer a partir das 6h30, conhecer o projeto, treinar um pouco do judô, né? A partir de 4 anos, 3 anos, já está falando, já está andando, já pode colocar lá. A gente tem alunos lá pequeninhos.
Onde é o local, professor Caio?
É ali na terceira travessa da Rua do Cano. Né?
Terceira travessa da Rua do Cano, na Avenida Esperança. Correto. Agora vocês têm esse apoio aí, né, desse pessoal, mas especificamente para as meninas aí, Pamela e Agatha, competirem nesse campeonato lá em Curitiba, campeonato brasileiro, no final do mês que vem. Então elas vão precisar de um apoio maior, né?
Então, essa está sendo nossa correria, né? Está sendo o mais difícil, porque é inscrição, né? É as passagens aéreas. É hospedagem, porque elas passam mais de 4 dias. Alimentação, passam mais de 4 dias lá, porque tem a questão da pesagem, né? E, obviamente, como elas são de menor, os pais, né? Tem a questão dos pais também. Então, a gente tá aí buscando patrocínios, buscando ajudas, né? Para que elas possam realizar esses sonhos delas, né? Porque, graças a Deus, a gente já conseguiu mandar atletas para campeonato brasileiro. Tivemos ótimo resultado. Eu já representei né, em Espírito Santo, já ganhei terceiro lugar. Então, isso marcou minha vida e eu sei que vai marcar delas também. Então, é muito legal que elas possam, né? Como a Agatha falou, tem vontade de disputar Olimpíadas. Então, é perfeito para incentivar esse esporte para essas crianças.
Gente, incentivar o esporte é muito importante. O esporte muda a vida das pessoas, né, Marcos?
É verdade.
Para melhor. Né?
E professor Caio, quem estiver ouvindo a gente agora e estiver interessado em ajudar, pode entrar em contato como?
Pronto, eu vou estar passando meu contato, né? É o 739-8156-7143. Né? Quem quiser entrar em contato, quiser ajudar, quiser conhecer o projeto, quiser treinar também, pode, né? conversar comigo ou na nosso Instagram também, Associação Renascer de Judô.
É isso, gente. Então, quem estiver nos ouvindo aí, você empresário, né, que gosta de incentivar o esporte, que acha importante, então eu vou fazer esse pedido aqui, tá? Do fundo do meu coração, vamos ajudar aí a Associação Renascer de Judô, é aqui de Ilhéus, é um projeto social, funciona ali na Avenida na Avenida Esperança, tá? Quem quiser ir lá conhecer, tá de portas abertas, certo. Obviamente.
Terceira travessa da Rua do Cano.
Isso.
Avenida Esperança, na terceira travessa da Rua do Cano. É muito fácil, todo mundo conhece.
Todo mundo conhece ali. A gente tá há mais de 20 anos ali, tá?
Tá vendo aí? Então,
quero mandar um abraço pro nosso patriarca, que é o Sensei Alberto Salles Mendes, que é o que começou, que abdicou da vida dele pro judô. Tô lá desde os 5 anos com ele e eu sou um braço direito dele, né? Ele já tá meio cansado, aí ele vai você.
Então eu quero pedir aí o apoio de você, empresário, não só dos empresários, a pessoa física também, a pessoa tá a fim de contribuir. Vamos contribuir com a viagem das meninas para Curitiba, lá no Paraná. O campeonato é de 30 de agosto a 1º de setembro, isso, né? Então, quem quiser contribuir de alguma forma, pode entrar em contato com o professor Caio no 739-8156-7143, tá? Qualquer dúvida também, pode mandar mensagem para nós aqui na rádio, no WhatsApp 98829-1029. A gente faz essa intermediação, mas o importante é você ajudar e contribuir com a ida das meninas para Curitiba, tá certo? Então, lembrando que elas vão ter o custo aí de passagem aérea, hospedagem,
alimentação,
tá? Então, vamos ajudar, vamos contribuir, vamos incentivar o esporte local, certo? Porque você apoiando essas atletas aqui, tá? Vocês estão ajudando aí os nossos futuros atletas, né? Então, eu quero parabenizar as meninas. Agatha, Pamela, parabéns mesmo, tá? Desejo muito sucesso nessa caminhada. Diga, Agatha.
Eu também quero bastante agradecimento a outras pessoas que me fizeram chegar até aqui, como a Cici Caio, a Cici Alberto. Sem eles eu não sei o que eu seria, sabe?
Diga, Pamela.
Eu também quero agradecer a academia, os senseis, que sempre me apoiaram, sempre estão ali no meu pé. E eu quero agradecer também a minha mãe, que sempre me incentivou, meu pai também. E é um sonho, né, realizar esse campeonato.
Que maravilha, parabéns, um sucesso, vai dar tudo certo. Professor Caio, também desejo sucesso. Qualquer novidade, informação que chegar aqui, tá? A gente
obrigado,
passa pra vocês,
obrigado.
Tá bom?
Muito obrigado pelo espaço, tá? Tá sendo uma ajuda imensa pra gente. Deus abençoe vocês aí na caminhada de vocês.
E aí qualquer novidade também, você já passa pra gente aqui, pra
pronto,
gente falar aqui, viu?
É isso. Assim, a gente falou o baixo, mas elas já começaram exame médico, exame cardiológico, tem tudo isso, porque
verdade.
Pra ver o nível do campeonato.
Já
não,
tá tendo esse apoio aí?
Não, aí os pais dela que estão arcando.
Ah, imagino. Mas também os médicos que estiverem nos ouvindo aí, quiser apoiar, viu? Por favor. Tá? Por favor, entre em contato.
Sucesso, professor Caio, as atletas Pamela, Agatha e aos outros aí na associação.
Sucesso sempre. Um abraço para todos da Associação Renascer de Judô.
Muito obrigado, gente.
Conte com a Gabriela FM, com o Jornal do Meio Dia, tá bom?
Tamo junto, obrigado.
Vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 45 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda, Iomara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Olha, deixa eu fazer um apelo aqui, esse rapaz veio agora há pouco aqui na rádio. O nome dele é Tiago Pinheiro dos Santos. O Tiago Pinheiro dos Santos está à procura da mãe dele, que é a Conceição Pinheiro dos Santos. Atenção, dona Conceição Pinheiro dos Santos. O seu filho, Tiago Pinheiro dos Santos, está à procura da senhora. Inclusive, como ele não tem celular, ele disse que está ficando na rodoviária de Ilhéus. Pode procurar ele lá. Se alguém conhecer a dona Conceição Pinheiro dos Santos ou os filhos dela, Milena Silva Santos e Danilo Pinheiro dos Santos, Avisa para eles que o Thiago Pinheiro dos Santos está lá na rodoviária, ficando na rodoviária de Ilhéus, tá? Está à procura deles. Ele disse que não tem celular para poder a gente passar aqui e divulgar para vocês, mas podem ir lá na rodoviária, tá? Ele é baixinho, né, assim, negro, é fácil de localizar ele, tá certo? Qualquer coisa, chega lá com a plaquinha, ó, com o nome dele, Thiago Pinheiro dos Santos, e localiza, tá bom? Atenção, Dona Conceição Pinheiro dos Santos, filhos Milena Silva Santos e Danilo Pinheiro dos Santos, tá? O Thiago Pinheiro dos Santos tá procurando vocês, ele tá ficando na rodoviária de Ilhéus. Gente, vamos ajudar ele aí, tá? Então, se alguém tiver contato com esse pessoal, por favor, ajude. Bem, não podemos também deixar de divulgar aqui, atualizar informações para vocês sobre a questão dos precatórios, tá? Do Fundef, é isso mesmo. Ontem, né, foi publicado aí no Instagram da ADPAP, que é a associação criada para defender os direitos dos profissionais da educação. Eles já estiveram várias vezes aqui no Jornal do Meio-Dia, né? E ontem eles publicaram lá que saiu a publicação do decreto da Comissão de Acompanhamento dos Precatórios do Fundef, tá? E aí eles dizem que esperam essas reuniões para resolverem logo todas as pendências. Aí quando você vai lá nos comentários, né, muitos comentários de professores, tem um que fala assim, só falta o prefeito convocar as reuniões dessa comissão para que tudo seja apresentado coletivamente, frente a frente, olho no olho, sem nada a esconder, transparência total. Afinal, esse dinheiro pertence a quem lecionou no período específico. Aí outra professora botou, Jesus, ainda tem reuniões, o imbróglio está pior que o governo estadual, ditatorial, que deu calote nos professores, dívida de mais de 20 anos atrás, paga sem juros e mora. Olha, gente, eu entendo aí perfeitamente essa indignação, né, Marcos Bezerra, dos nossos professores, né?
É claro, é.
Porque aí tá tendo esse impasse, os professores dizem que o impasse continua, dizem, né, os professores, que a PPI está disseminando a informação de que não necessita haver reunião da Comissão dos Precatórios. E o que é pior, os professores que são representados por esse sindicato acreditam em tudo o que eles inventam, tá? Aqui o que disse um professor mandando mensagem aqui pra gente. Olha, eu nunca vi algo tão enrolado. É como a gente fala na novela mexicana dos precatórios.
Infelizmente.
Nossa Senhora, né? E aí nós vamos continuar acompanhando, porque muitos professores mandam aqui mensagens para a gente bem revoltados. Chegou aqui um áudio aqui agora, pode colocar no ar, professor? Cadê? Porque eu não tenho como ouvir. Só me responde aqui, que aí a gente já coloca no ar, já que tá falando sobre o assunto, tá? Ah, tá. Daqui a pouco eu vou ouvir, então. Deixa eu terminar o jornal aqui, viu?
Enquanto isso, Kátia, então a notícia aqui, olha... Um estudo de 5 agências da ONU, a Organização das Nações Unidas, mostra que cerca de 8 milhões e 400 mil brasileiros passaram fome no Brasil entre 2021 e 2023. Os dados também indicam que, no mesmo período, o número de brasileiros em insegurança alimentar foi de 39 milhões e 700 mil, sendo que 14 milhões e 300 mil estavam em estado severo. A FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e agências parceiras lançam nesta quarta-feira a edição anual do relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo. Trata-se do principal estudo da FAO e, neste ano, a divulgação oficial ocorre no Rio de Janeiro como parte do lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal projeto brasileiro no G20.
Então tá aí, né? Olha, aproveitar já trazer essa informação aqui que acaba de sair, viu? O suspeito de matar o primeiro vocalista da banda Calcinha Preta em Sergipe é preso aqui na Bahia.
Nossa.
Pois é, um homem suspeito de matar o primeiro vocalista da banda Calcinha Preta, que era chamado de, conhecido como José Aparecido da Silva, conhecido como Sidney, né? Ele tinha 57 anos na época. Esse aconteceu em novembro de 2021. Ele foi preso hoje lá em Feira de Santana, tá? Esse homem suspeito de matar o primeiro vocalista da banda Calcinha Preta, que era o Sidney. O Sidney, ele foi encontrado morto na casa onde morava, no bairro Parque dos Faróis, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, em 4 de novembro de 2021. Segundo a família, vizinhos disseram que ouviram gritos no dia do crime. Um deles foi ao local e encontrou a vítima morta. Após a chegada da polícia, a faca usada no crime foi apreendida. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, as investigações apontaram que o suspeito, que não teve a identificação divulgada, tinha um relacionamento amoroso com a vítima. O crime foi motivado por desavenças entre o casal. O Sidney foi o primeiro vocalista da banda de forró Calcinha Preta, que se formou em 1995, lá na capital sergipana, em Aracaju. Na ocasião, ele fazia dupla com Luciana Linhares, né? Na época, a banda Calcinha Preta se posicionou através de uma nota, né? E disse: hoje toda a família Calcinha Preta está de luto, com grande tristeza e pesar, que recebe uma notícia de falecimento de José Aparecido da Silva, o nosso querido Sidney Chuchu, que foi nosso primeiro vocalista e ficou à frente da banda Calcinha Preta com o período de 95 a 98. Depois de alguns anos, né? Portanto, o criminoso apontado aí, suspeito, né, de matar o Sidney, foi preso ali em Feira de Santana. Que coisa, viu, minha gente? Pelo menos a justiça está sendo feita, né? Olha que curioso. Coisa que acontece. Olha que curioso isso aqui. Cadê, minha gente? Volta. Idosa, ela toma um susto com conta de luz de mais de R$1.200. O valor investigado, né? Ela diz: não uso ventilador e nem chuveiro elétrico. Uma idosa de 84 anos, ela tomou um susto ao receber a conta de energia da casa em que vive no bairro de Paripe, em Salvador. Acostumada a pagar entre R$110 e R$144, a conta do mês de abril atingiu o valor de R$ 1.254. Imagine o susto.
Nossa, hein?
A família não entende o motivo do aumento de mais de R$1.000, já que na residência moram apenas a idosa, a Maria Ana Neto e o marido, também um idoso. Nos últimos meses, não houve nenhuma mudança na rotina do casal, como compra de novos eletrodomésticos ou reformas. E aí ela disse, né? Não uso ventilador, não tomo banho de chuveiro elétrico, não uso ferro de passar roupa, né? Então, obviamente, ela não entendeu. Além da fatura de R$1.200 em abril, uma segunda fatura foi enviada para a residência custando cerca de R$300. Ou seja, em um mesmo mês, a família deveria pagar R$1.500 só de energia. Pense aí. Antes da surpresa com a conta de R$1.200, a família costumava pagar... em janeiro eles pagaram R$144, em fevereiro R$128, em março R$111. E aí, após a fatura de R$1.200 em abril, as contas de luz de maio e junho seguiram mais caras que o usual, mas não atingiram o valor de R$1.000, pelo menos, né? E aí o filho da aposentada foi até a Neoenergia Coelba, né? E pediu que a conta fosse revisada. Segundo ele, uma equipe ficou de ir até a casa da mãe para fazer uma vistoria, mas 3 meses se passaram sem que o trabalho acontecesse. Coelba enrolada, viu, minha gente? E aí, durante esse período, a aposentada não pagou a fatura e, por isso, na segunda-feira, dia 22, a energia de Dona Ana Maria foi desligada. É brincadeira? Um dia depois, na terça-feira, a energia foi religada. A Neoenergia Coelba informou que manterá a energia na casa da idosa enquanto durarem as investigações a respeito da fatura de R$ 1.200. Claro que tem uma advogada aí acompanhando, né? A advogada Thalita Santos, especialista em direito consumidor, informou que existem alguns processos que podem ser feitos pelo consumidor em caso de cobranças indevidas. Anotem. Primeiro, procurar a companhia, né, de energia para pedindo que ela, para ela investigar se há algum problema com o medidor de energia. Depois, junto ao primeiro passo, o consumidor pode registrar uma reclamação na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Se a situação não for regularizada, o consumidor pode registrar uma queixa no consumidor.gov, uma plataforma online do governo focada na resolução de problemas entre empresas e consumidores. E aí, o Secretário Nacional de Consumidor, que é a Senacom, e a Fundação de Proteção de Defesa do Consumidor, Procon, monitoram a situação. E, sim, gente, é sempre importante procurar a justiça, procurar o Procon, tá? Simplesmente não aceite. Se você sabe que a sua rotina não mudou, e para quem paga uma conta de R$100 e poucos, vir R$1.200, é uma diferença absurda, né? A Neoenergia Coelba divulgou uma nota sobre isso, tá? Falando sobre isso, e diz o seguinte: A Neoenergia Coelba informa que está realizando todas as análises referentes ao consumo de energia da unidade em questão. Equipes da distribuidora já foram encaminhadas ao local e coletaram as informações necessárias para seguir com investigações. Devido à excepcionalidade da situação, a concessionária manterá o fornecimento de energia da residência ativa até a conclusão dos estudos. A Neoenergia Coelba se mantém à disposição. Claro que se a imprensa não tivesse batido, né, em cima da questão, a energia estava desligada. Se não fosse a imprensa, não teriam religado a energia dessa aposentada.
Pois é.
Uma idosa. Porque, pelo amor de Deus, Marco, quem usa ar-condicionado, como a gente que usa, tem uma conta de 300 reais, né, por exemplo, e uma senhora que não usa nem ventilador, muito menos ar-condicionado, nem chuveiro elétrico, vir 1.200 reais, peraí, né, Coelba? Ninguém é bobo. Né?
Quem suporta, né?
Uma se alguém estiver roubando a energia dela aí, localize quem é que está roubando e cobre lá essa pessoa, né, Marcos?
É isso. Olha só, os Correios divulgaram um edital para um concurso público destinado ao preenchimento de 33 vagas de nível júnior nesta terça-feira e, portanto, ontem, dia 23. As oportunidades são para os cargos de técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro e médico do trabalho, além de cadastro reserva. Os salários iniciais podem chegar a R$ 6.872,48. As vagas estão distribuídas entre Brasília e os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. O processo seletivo será composto por uma prova objetiva com 50 questões que abarcarão língua portuguesa, legislação aplicada, fundamentos de segurança do trabalho e conhecimentos específicos. Na segunda etapa, os candidatos serão submetidos à verificação dos requisitos, análise de perfil profissional e exames médicos admissionais, Kátia.
Então tá aí, né? Aproveite essa oportunidade, você que queira fazer
esse concurso público.
É. Marcos Bezerra, dá uma olhadinha aí, navega aí por gentileza no WhatsApp da Gabi, 98829-1029. A gente tá aqui tentando, aguardando, viu, gente? O entrevistado está a caminho.
É, eles estão chegando.
A gente vai esticar um pouquinho o programa aqui, tá? Pra fazer essa entrevista com o diretor de marketing do Esporte Clube Bahia, tá? Marcos Bezerra, navega aí por gentileza no WhatsApp da Gabi, 98829-1029, que temos aí de mensagens de ouvintes.
No WhatsApp aqui, ó, boa tarde, sou a Maria do Carmo, do São José em Ilhéus, estou ligada aí no programa Jornal do Meio Dia. Um abraço para Maria do Carmo e todos lá no São José, sempre na sintonia conosco.
Um abraço, então, Maria do Carmo e todo o povo aí da comunidade de São José aqui em Ilhéus, acompanha o Jornal do Meio Dia. Mais alguma coisa, Marcos?
Por enquanto é só aqui.
O pessoal tá light. Vou dar um abraço pra ele. O Felipe Levita. Vou ver já, Felipe. Felipe disse que vai levar. O Felipe é vascaíno, né? Mas ele vai levar hoje lá. Joãozinho, que gosta do Bahia. Pra lá onde tá a caravana do Bahia, né? Ali na Praia do Cristo. Né, Felipe? Já eu vejo. Ai, minha gente.
Felipe tem o Joãozinho aí, né? O filho mais velho dele, com a Dani, né? Que é Bahia também.
Deixa eu mandar. Exatamente. Mandar um beijo aqui para a doutora Thelma, essa advogada ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia. Doutora Thelma, um beijo para você. Tá me devendo, tá em dívida, hein, doutora Thelma? O café. Não, eu esqueci. Ai, minha gente. Bem, cadê chegou? Cadê a mensagem chegou aqui, meu Deus? Cadê? Ai, meu Deus, é tanta coisa que o povo manda aqui de uma vez só, aí fica difícil, né, minha gente? Pera aí. Cadê? Ah, achei aqui. Ah, não, mas essa daqui eu tenho que analisar ainda, viu, caro ouvinte? É, tem coisas que a gente não pode de vez assim colocar no ar, não, uhum. Né? A gente tá num período delicado aí, né, as eleições, então, enfim. Ó, após correção aí do CNJ, Tribunal de Justiça da Bahia debate redução de corregedorias em reforma administrativa, entenda. A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Cíntia Maria Pina Rezende, revelou hoje sobre a possibilidade de uma reforma administrativa em diferentes órgãos do Judiciário Baiano. A declaração da desembargadora aconteceu durante sessão do Tribunal de Justiça da Bahia. O posicionamento da presidente chega após a Corregedoria Nacional de Justiça, ligada ao Conselho Nacional de Justiça, estabelecer a correção extraordinária em 13 unidades administrativas e jurisdicionais do Tribunal de Justiça da Bahia, no último dia 9. Segundo Cíntia, depois dessa sinalização, o foco principal será a reforma administrativa. De acordo com ela, já foi iniciada pelo órgão, tá? A reforma administrativa já tinha sido recomendada há algum tempo atrás. Essa determinação, inclusive, eu já tinha pensado em fazer e já tinha até começado a fazer alguns setores aqui no tribunal. Eu considerei que não estava funcionando o que está acontecendo, mas era também da minha vontade eu fazer uma reestruturação geral. Mas, da parte administrativa, não estou falando da parte jurídica, disse ela, portanto. Marcos Bezerra, pede ele para enviar um áudio aí para a gente, rapidinho, a gente coloca aqui no ar, né? Gente, nosso entrevistado passou direto. Foi lá para o Banco da Vitória, para a sede de onde... Eita, quem foi que disse para o homem que a rádio está lá ainda, minha gente? A rádio é aqui, na Avenida Itabuna. O Gabriela senta. É, então... Vamos ter que encerrar, viu, gente, o Jornal do Meio-Dia. Não deu para fazer a entrevista aí com o Rafael Soares, diretor de marketing do Bahia.
É raro o caminho, é.
Foram é, pra... quem estava com ele simplesmente levou ele para as instalações antigas da rádio. Ai, só agora vieram falar. Oh. É coisa, viu? Mas, enfim, tudo tem um porquê. É, Deus sabe todas as coisas. Se ele quisesse mandar um áudio aí, tava tempo ainda colocar
aqui,
no ar,
né? Não sei se vai ser possível.
Mas, enfim, 1h03, então, portanto, vamos ter que encerrar a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde. Ótima tarde para você também, Marcos. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Já já tem Suzy Luz trazendo Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.